Senhora presidente ou presidenta, senhores e senhoras senadores e senadoras, caros cidadãos que nos acompanham pelos diversos meios de comunicação da Casa. Eu queria, senhora presidente, fazer alguns registros que considero importantes nessa tarde de hoje. Estava preparada para fazer dois registros sobre questões temáticas maiores, mas vou iniciar por essa, para registrar essa decisão tão importante e histórica, senador Capiberibe, que foi tomada pelo nosso partido, pelo PSB, ontem reunido na sua executiva nacional, que foi a decisão de se colocar contra as reformas da Previdência e a reforma trabalhista. Não que o PSB tenha a opinião ou a intenção de nunca votar numa reforma da Previdência ou numa reforma trabalhista. Pelo contrário, já votou em algumas. É pelo reconhecimento claro que a militância do nosso partido, consultada através dos meios de comunicação internos do partidários, que os diretórios regionais também do nosso partido se manifestaram de forma muito clara. E a reunião da executiva consolidou essa compreensão de que não pode um partido socialista, um partido que traga o socialismo no seu nome, se colocar contra os valores do trabalho, contra o valor essencial do trabalho, que ameaçados hoje, tanto numa reforma quanto na outra. Reforma previdenciária, que não adianta, senador Lindbergh, alguns voluntários até pensarem em fazer campanhas para defendê-las, porque há uma compreensão clara do povo brasileiro, daquele que está sendo prejudicado por esta reforma, do tamanho do prejuízo que ela lhe causará. Especialmente o trabalhador mais simples desse país, que trabalha, às vezes, com base principalmente na sua força física, na exploração da sua força física, e que tem uma aposentadoria tão limitada do ponto de vista econômico, e que ainda assim terá o prejuízo de ter a obrigação de contribuir num tempo tal de aposentadoria que não lhe restará a possibilidade de aposentar-se a tempo de viver condignamente com a sua família, o tempo que lhe restar já numa fase de menor produtividade. Portanto, o PSB ontem fez um reencontro com a sua história política, um reencontro indispensável para um partido que completa este ano 70 anos de existência. E eu espero que o debate para o Congresso do PSB seja profícuo o suficiente para que ele se reencontre definitivamente com sua história de vida, com sua história de lutas e possa, portanto, se apresentar para o povo brasileiro e para os trabalhadores em particular como um dos seus representantes mais destacados. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu gostaria também...
Isso. Pois não. Você me concede uma parte?
Pois não, senador Capiberibe.
Muito obrigado. Desde já gostaria de parabenizar a militância socialista e Vossa Excelência em particular pela atitude tomada. O dizer não a reformas significa dizer sim à sociedade brasileira nesse momento de angústia que o povo está vivendo direitos adquiridos serem atropelados pelo governo resultado de uma conspiração entre a elite política, a elite econômica e a mídia, né? uma parcela importante da mídia. E essa atitude do PSB que Vossa Excelência defendeu com destaque na reunião da executiva de ontem, ela reencontra o partido com os seus conteúdos históricos, né, com o seu programa e também com a sua luta em defesa dos trabalhadores. Essa reforma é para desviar a atenção da crise, da real crise que vive a sociedade brasileira, que é a crise da representação política. E, em vez de nós nos debruçarmos para resolver a crise da desconfiança na representação política, o governo se une a vários setores para desviar a atenção, colocando reforma que prejudica a sociedade brasileira. Eu quero me juntar à Vossa Excelência e mandar nossa manifestação a toda a militância do partido, a todas as lideranças, os representantes no Senado e na Câmara, pela decisão sábia adotada ontem. Muito obrigado pela parte.
Eu que gostaria de ressaltar e agradecer o papel que Vossa Excelência teve nesse momento histórico da vida do nosso partido e, inclusive, tem aqui, quando desde o início desse processo, há um ano atrás, destacou que a tentativa de golpear a democracia brasileira com o impedimento da presidente Dilma nos levaria a um aprofundamento da crise política e da crise econômica. E é isto que nós estamos assistindo neste momento. Com uma parte do senador Lindbergh.
Senadora Lides da Mata, eu quero cumprimentar o PSB com a sua história, o PSB do doutor Arraes, mas quero cumprimentar muito Vossa Excelência e o senador Capiberibe, que sempre tiveram uma postura muito clara contra esse golpe, de estar ao lado dos trabalhadores. Eu vejo o entusiasmo, a sensação de vitória, que é uma vitória do povo trabalhador brasileiro. Eu estou convencido. Essa reforma da Previdência não passa nesse Congresso Nacional, porque aqueles pressupostos do golpe estão desmoralizados. Eles diziam que era tirar Dilma, que a economia ia voltar, porque a confiança dos empresários ia ser retomada. O que a gente está vendo é o contrário. Nós continuamos afundando numa recessão, num aumento de desemprego. Foram de verde e amarelo defendendo o discurso da ética. E vê que tem uma quadrilha instalada ali. Mas, principalmente, senadora Lides, está ficando muito claro que o golpe foi um golpe para tirar direito de trabalhador. A reforma da Previdência, a reforma trabalhista, expressam muito isso. Eu acho que essa decisão do PSB derrota de uma vez por todas esse projeto de reforma previdenciária. De forma que eu quero saudar. Eu vejo a alegria de Vossa Excelência nos olhos aqui, porque Vossa Excelência foi uma batalhadora, uma guerreira. Então, eu quero muito cumprimentar Vossa Excelência. Encerraria só, pedindo à mesa, senador Lides, se me permite. Está havendo uma manifestação de indígenas aqui na frente do Congresso Nacional e agora chega a gente aqui a notícia de uma repressão policial violentíssima contra uma manifestação dos povos originários que estão defendendo os seus direitos. Então, se Vossa Excelência da Mesa puder entrar em contato com as pessoas que estão à frente desse processo da segurança, está acontecendo nesse momento. Parabéns, senador Lelito Damada.
Muito obrigada, senador Lindbergh. Vossa Excelência que foi e continua sendo um dos mais combativos senadores desta causa, na direção da luta em defesa do direito do povo trabalhador do nosso país. Eu quero também registrar a minha surpresa com a repressão a esta manifestação, embora nós já tenhamos registrado aqui que este governo tem significado um recrudescimento à violência, da violência contra os movimentos sociais no Brasil. Destacadamente agora, além dessa manifestação de povos originais indígenas, que, aliás, desarmados, nós vamos ter também a condenação a 11 anos de cadeia para um jovem negro, Rafael, por participar de uma manifestação e ter sido pego na manifestação, não com arma, mas com objetos de limpeza, né? Que não se constitui por si só numa ameaça à população. E, portanto, nós vamos notando também esse outro lado sombrio desse golpe, que é um golpe contra a democracia, a liberdade de expressão, de manifestação, a luta, a repressão à luta daqueles que mais precisam neste país, como os trabalhadores rurais, agora novamente ameaçados. Tanto eu também gostaria de registrar a minha perplexidade e a minha solicitação de que a mesa do Senado pudesse interceder a favor dos indígenas que se manifestam nesse momento na porta do Congresso Nacional. Mas, para finalizar, cara presidente, eu quero registrar duas pequenas coisas rapidamente. A primeira é que, no dia de hoje, o grupo Olodum completa 38 anos de fundação e, em meio às comemorações, essa entidade, que é um patrimônio cultural da Bahia, lança um grande projeto, que é o Centro Digital de Documentação e Memória do Olodum, que funciona dentro do Pelourinho, como sua sede ali se encontra. O Centro Digital abrigará, entre outras ferramentas, uma rádio online que levará as músicas do Olodum aos quatro cantos do mundo via web. A iniciativa contou com o apoio determinado do nosso mandato, que destinou emenda parlamentar no valor de R$ 250 mil por meio da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial da Bahia e que, portanto, não podendo estar neste momento em que se assina o convênio do Governo do Estado com o Grupo Cultural Olodum, eu gostaria de aqui manifestar a minha alegria, a minha total solidariedade à luta contra o racismo em nossa terra, no Brasil e na Bahia, que tem demonstrado a sua capacidade de fazer esta luta, unindo a luta pelo fortalecimento das expressões culturais de origem afrodescendente. Quero o meu abraço a João Jorge e a todos os nossos companheiros do Olodum, que nesse momento se encontram na sede assinando este grande convênio. E, por último, para dizer que hoje foi aprovado, senadores, na Comissão de Assuntos Econômicos, o projeto de minha autoria, que inclui na prioridade do Fundo Nacional de Meio Ambiente, a preservação do bioma Caatinga, senador Capiberibe. É absolutamente indispensável que nós possamos fazer isso agora. Daqui a pouco, dia 28, sexta-feira, é o Dia Nacional da Caatinga. E o Senado se antecipa com essa decisão. Para o Brasil, é imperativo defender a Caatinga. É um bioma genuinamente brasileiro, que abriga enorme diversidade de espécies animais e vegetais e que não tem recebido a atenção necessária dos representantes políticos e dos órgãos de proteção ambiental. A Caatinga ocupa área de mais de 844 mil quilômetros quadrados, o equivalente a 11% do território nacional. São cerca de 27 milhões de pessoas vivendo na região, sendo que a maioria depende dos recursos da Caatinga para sobreviver. Essa situação da Caatinga, minha cara senadora, que vem do estado do Nordeste, assim como os senadores que aqui se encontram, eu, o senador Lindbergh, senadores do Norte, que também estão presentes, a senhora representa os dois, sabem da riqueza da biodiversidade da Caatinga. E, atualmente, eu queria dar aqui, antes de encerrar, ao tempo que solicita a Vossa Excelência, que peça a publicação, a inscrição dos anais do meu discurso integral sobre Olodum e sobre a Caatinga. Eu quero destacar que a utilização das plantas da Caatinga para a produção de remédios é um novo destaque que tem esse nosso bioma. E nesse momento, para impedir doenças causadas pelo mosquito Aedes aegypti, como a dengue, a zika, a chikungunya. Em recente pesquisa conduzida pelo Instituto Nacional do Semiárido, foram desenvolvidos biopesticidas a partir de duas plantas nativas da Caatinga, a uburana e a cutia, que exterminaram até 50% das larvas do mosquito transmissor destas doenças onde foram aplicados. Também o mesmo instituto publicou pesquisa no início deste ano que comprova a ação de substâncias encontradas no extrato da folha da maçaranduba, outra espécie nativa da Caatinga, contra os protozoários causadores da tricomoníase bovina e humana, doença que infecta 276 milhões de pessoas por ano, segundo a Organização Mundial da Saúde. Portanto, esta riqueza ambiental de fauna e flora científica, social, econômica, que nós queremos dar relevância e buscar o apoio do Fundo Nacional do Meio Ambiente para proteger. Muito obrigada, senhora presidente.